Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Professor José Eli da Veiga, qual o tema da sua coluna desta semana?
Como a partir da próxima segunda-feira, dia 10, o mundo todo vai estar reunido na capital de Ruanda, Kigali, por 5 dias, para uma 28ª rodada das negociações no âmbito do Protocolo de Montreal, é obrigatório falar desse assunto. Esse protocolo é a peça essencial do regime global do ozônio. Foi firmado em setembro de 87, no âmbito da Convenção de Viena, que tinha sido adotada 2 anos antes, em março de 85. E ele é especialmente importante por ser um dos raros instrumentos de governança global que sempre se mostrou bem efetivo. Está conseguindo diminuir significativamente o chamado buraco do ozônio, isto é, ele está conseguindo evitar a destruição da camada de ozônio, que é provocada por emissões de muitos tipos de gases, que são chamados genericamente HFCs. Entre esses HFCs, os hidroclorofluorcarbonos, os HCFCs, que também contribuem muito para a mudança climática. E o aquecimento global, como é sabido, mostrou ser uma questão tão ou mais grave que depende de um outro regime, o regime do clima, cuja convenção foi adotada em junho de 92, na célebre Rio 92, o Eco 92.
E o que se espera dessas negociações, professor?
Olha, deve sair de lá uma grande ajuda ao regime climático, porque no centro da pauta está uma emenda motivada por resultados de pesquisas científicas que mostraram um forte elo entre os dois regimes. Alguns dos HCFCs, usados principalmente por equipamentos de refrigeração, contribuem demais para a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, a principal causa do aquecimento global, né?
E o que prevê essa emenda que o senhor comentou?
Então, a emenda prevê um engajamento para a substituição de algumas dessas substâncias por outras que são menos prejudiciais ao clima. Por exemplo, a amônia, o propano e o uso butano. Há razões para muito otimismo, pois houve 2 grandes eventos bem recentes que sinalizaram nessa direção. Primeiro, a cúpula do G20 na China e, logo depois, a maratona global em Nova York, que incluiu uma semana climática. Aliás, 2 coisas que nós comentamos em colunas anteriores. Então, em Nova York, 100 países se juntaram para pleitear uma emenda ambiciosa que inclua uma data antecipada de congelamento. O Brasil não fez parte dessa coalizão, mas há 3 dias, na segunda-feira, dia 3, o Ministério do Meio Ambiente lançou um comunicado anunciando que o país se empenhará pela aprovação dessa importante emenda.
E por que essa expectativa que o senhor tem que é tão positiva em relação a essa reunião? Qual a importância dela?
Essa conferência das partes do Protocolo de Montreal, que ocorre em Ruanda, é uma excelente oportunidade para uma reflexão sobre os melhores caminhos a tão ambicionada governança global, porque foram infinitamente mais efetivas as negociações globais sobre a destruição da camada de ozônio do que as relativas ao problema climático. Há muita coisa a se aprender com essa comparação. O principal é ressaltar aqui a maneira como tais processos foram deslanchados. No caso do ozônio, o processo começou pela busca de consenso apenas entre as nações que realmente estavam provocando o estrago. Esses entendimentos iniciais demoraram muito, uns 15 anos, mas acabaram produzindo acordos tão robustos que logo começaram a dar bons resultados e, paulatinamente, ganharam a adesão das nações menos implicadas, sejam responsáveis, sejam vítimas. Na exata contramão, a Convenção do Clima foi preparada bem às pressas para que pudesse ser adotada na célebre Rio 92. E, desde esse início, já foi subscrita por quase todas as nações do mundo, o que gerou uma espécie de assembleísmo dos mais conflituosos, pois qualquer boa decisão sobre a questão climática exigirá a redução do quase total soberanismo que vigora. E isso num momento hostil, pois ainda a afirmação da soberania nacional é inevitável. Então, o processo de negociações foi extremamente complexo, cheio de impasses e tiros no pé. Na verdade, 23 anos em que só se acumularam fracassos. Há pouco, né, surgiu a esperança de que o Acordo de Paris sirva ao menos para destravar algum desses impasses, o que será uma espécie de recomeço. Mas teria sido muito melhor se esse regime tivesse começado só com o clubinho dos principais responsáveis pelas emissões de carbono.
Lembrando, então, que informações e reflexões sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br, assim como na página pessoal do colunista www.zeli.pro.br. Professor José Eli, até a semana que vem.
Até a semana, muito obrigado.
Sustentáculos, por José Eli da Veiga.